Favas Contadas com o Casal Mistério.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Que tal esse Natal? Como é que foi o teu Natal? Foi bom?
O meu Natal foi muito bom.
Foi tão bom como o meu?
Foi muito aprazível.
Bom, espero que tenham tido um ótimo Natal. Bem-vindo a mais um podcast.
Muito obrigado.
Não, estou a dizer bem-vindo aos nossos ouvintes.
Porque bem-vindo e não bem-vinda?
Bem-vindo e bem-vinda. E bem-vinde. Eu agora sou uma pessoa politicamente correta. E o que é que eu queria dizer? Já passou o Natal e já estamos prontos para a passagem de ano, não é?
Em vez de pescadinha de rabo na boca, estamos em modo de festinha de rabo na boca, não? Em loop. Isto vai em loop, de festa em festa.
De festa em festa. Eu só tenho uma coisa, estou transformada numa autêntica bola. Uma bola, é o que eu me sinto. Já não ando, rebolo.
Mas rebolas aos S's, com a quantidade de álcool que ingeres em cada refeição.
Mas que calúnia. Não é nada o álcool, é a comida mesmo, é os bolos, as rabanadas, é uma desgraça. Bom, vamos falar do que é que interessa neste programa.
São as garrafas Magno atrás de Magno.
Bem, estamos quase no ano novo e por isso hoje vamos falar das festas mais loucas da passagem de ano. Não as festas de hoje em dia, como é óbvio, não é?
Sim.
Mas as festas dos loucos anos 20.
É uma das minhas épocas favoritas. Confesso, eu tenho uma confissão para fazer.
Eras vivo nessa altura?
Não era vivo nessa altura. Longe disso. E, um bocadinho mais longe do que tu.
Não, olha que não.
Mas confesso que o grande sonho da minha vida era ser o grande Gatsby.
Estás a imaginar.
Tenho um fascínio pelo grande Gatsby, mas tive o azar de nascer na era do pequeno Saúl. Portanto,
cada um
não, grande
tem
Gatsby,
o que merece,
não tenho
não
nada.
Assim. Então conta-me lá, pequeno Saúl. Eram mesmo as festas mais loucas?
Sem dúvida,
20?
Sem dúvida alguma. Que era a perfeita loucura. Havia álcool, música, dança,
agora nada novo.
Espetáculos, jogo, muitos cigarros no meio das festas e ainda mais droga.
Na altura era o washing.
Até havia aquilo que se chamava na época a hora da cocaína, que acontecia às 3 da manhã.
Todos
religiosamente às 3 da manhã, e era uma altura em que toda a gente consumia sem se esconder, no meio dos clubes, no meio das pistas de dança, abertamente. Limitavam-se a tirar do bolso uma caixinha prateada, com que as senhoras andavam normalmente, e cheiravam aquilo que na altura chamavam a névoa, a fada branca. Eram os nomes que davam na
época. Por acaso havia várias caixinhas prateadas dessas em casa da minha avó, mas presumo que a minha avó não andasse nas festas.
Viveu nos anos 20? Viveu nos loucos anos 20?
Acho que não.
Não te deixes iludir.
Não,
mas
eu achava na minha ingenuidade que era uma caixinha de remédios de prata daquelas pequeninas. Na volta.
Não te deixes iludir.
A minha avó era uma gana maluca. Bem, mas desde o final da Primeira Guerra Mundial o ambiente estava cada vez mais eufórico.
Completamente. As mulheres começaram a emancipar-se com a Primeira Guerra.
E os homens começaram a viver.
Na ajuda à guerra, etc.
Claro.
E toda a gente vivia no limite. Era a época de aproveitar tudo até ao limite.
Porque houve a Primeira Guerra Mundial.
Por causa do massacre que houve na Primeira Guerra Mundial.
Uhum.
Foi, aliás, nos anos 20 que a cocaína chegou a Portugal. Há um livro que é Os Loucos Anos 20, da Paula Gomes Magalhães, e é um livro interessante se interessa por essa época, e diz que a cocaína foi trazida para Portugal por uma francesa chamada Charlotte, que era uma antiga artista de circo extravagante, que era amante de um croupier do casino.
Giro.
Sabes o que era um croupier, não é?
Sei.
Croupier, quem controla a mesa de jogo.
Ao contrário de ti, sou uma pessoa que percebe bastante jogos de azar.
Ela passava as noites no Palace Club, que era um dos maiores clubes de Lisboa, e andava com umas pastilhas doces que oferecia aos homens e às mulheres para eles irem chupando as pastilhas. Portanto, no fundo era uma pastilha que não tinha mal nenhum.
Só que claro que era droga.
Claro que sim.
Claro que sim.
Era a droga misturada com açúcar e que começava por viciar as pessoas.
Pois.
Segundo o livro, ela oferecia as pastilhas algumas noites seguidas.
Até as pessoas começarem a querer comprar. Claro.
E quando via que as pessoas já estavam loucas a pedir-lhe mais e mais e mais, passava então para uma coisa que ela chamava um pó muito branco, que era ainda mais eficaz a deixar as pessoas eufóricas.
E a polícia não fazia nada na altura?
Ao princípio não. Havia uma cumplicidade enorme e havia uma impunidade, acima de tudo. Depois começou a atuar e a fazer algumas rusgas, mas havia total cumplicidade com toda a gente. Toda a gente sabia quando havia rusgas. Ora, a cocaína
eram
na época...
avisados, claro.
A cocaína na época não tinha a carga negativa que tem hoje em dia. Até o Diário de Lisboa, da altura, falava dessa cumplicidade e dizia que as mulheres modernas, como eles lhe chamavam, levavam caixinhas com cocaína juntamente com a sua toilette. E que, isto é uma citação, um cavalheiro da alta sociedade trazia sempre uma pitadinha de coca para si e para os amigos.
Que maravilha.
Portanto, era como se...
Isto é uma notícia de jornal.
Numa notícia de jornal. Maravilha. Uma reportagem sobre a noite
na época.
O mais
provável era a polícia também consumir, daí essa cumplicidade, e fechava os olhos. Não?
Normalmente toda a gente sabia das rusgas, com antecedência, e limitava-se a guardar a droga no bolso, enquanto os polícias lá estavam, e continuava a dançar como se nada fosse. Só em 1926 é que o controle da polícia se intensificou um bocadinho. A PSP mandou a fixar à porta dos clubes, destes clubes noturnos, uma lista que supostamente proibia os viciados de lá entrarem. Portanto, uma lista com os nomes dos viciados,
Estavam identificados, os viciados.
Todos identificados.
Mas claro que ninguém respeitava, não é?
Até a imprensa gozava com a medida. Era uma coisa que era completamente ridicularizada, porque não havia esta carga de que a cocaína fizesse assim tanto mal, não é? Um jornal da época dizia que os cocainómanos riem a bom rir das medidas de repressão da polícia. A verdade é que, apesar de ser caro, o consumo da cocaína era completamente transversal a todas as classes sociais. E provavelmente...
Mas era caro já na altura?
Era caro.
E as classes mais baixas também consumiam?
Também consumiam. E provavelmente estendia-se à polícia também, não é?
Pois. Além da droga, outra tendência nessa altura era o jogo. Isso é uma coisa que se vê até nos filmes da época. Sim.
Mas ainda voltando à cocaína, consumiam e depois aumentou brutalmente a prostituição à conta disso. Porque as pessoas depois, para terem dinheiro, as mulheres para terem dinheiro, recorriam à prostituição.
A droga faz isso. É um facto.
O jogo também era outra tendência da época e nem sempre era legal. Desde o fim do século XIX que a tendência do jogo estava a crescer em Portugal e que o tema da regulamentação já era discutido e já era polémico.
Mas havia casas de jogo legalizadas?
Havia casas de jogo legalizadas, mas eram muito poucas. Okay. Em 1914, para teres uma ideia, eram só 4 casas legalizadas em Portugal. E em 1920 já eram 35.
Bolas, sim. Foi uma revolução, mas eram poucas, sim.
Estava a aumentar imenso, mas havia poucas. E havia muitas mais que não estavam legalizadas. A maioria não pagava licença.
Ah, claro.
Neste mesmo livro dos loucos anos 20, fala-se de alçapões e de manivelas para esconder as mesas de jogo em poucos segundos quando a polícia chegava.
Que giro.
É espetacular. De acordo com as memórias de um agente da polícia da época, os clubes clandestinos eram sempre avisados das rusgas com antecedência.
Pois transformavam as salas, não?
E transformavam as salas. Antes da polícia entrar, havia alguém que à porta avisava que um polícia estava a chegar. Então as mesas de jogo eram descidas através de manivelas para alçapões, abria o chão, as mesas desciam e no seu lugar surgia uma sala de jantar. Punham uma mesa em cima, com uma mesa já posta para jantar, e diz que em alguns casos até a orquestra tocava. E até punham fontes artificiais também a fingir que a sala estava montada.
Confesso que já fui uma vez a um casino clandestino. Vou revelar.
Já foste? Já. Olha, eu nunca fui.
Fui há muitos anos e nem sei se ainda existe. Se calhar vou-me cometer uma inconfidência, mas acredito que a polícia...
Mas foi há muitos anos? Foi nos anos 20?
Não, não foi tanto. Mas foi há uns belos 20 anos, talvez. E era um casino que existia, não sabia. E levaram-me lá mais companhias que eu tinha na altura. Muito antes de conhecer. À frente do Casino de Estoril. Portanto, o Casino de Estoril fechava às 3 da manhã. E aquilo abria. E os viciados iam para lá.
Mas hoje em dia são coisas raras e, acima de tudo, são coisas muito do submundo. Na época não eram os principais clubes de Lisboa. Alguns pagavam licença, mas muitos, que eram clubes respeitados, frequentados pela alta sociedade, etc., não pagavam licença e tinham um jogo clandestino.
Claro,
na mesma.
Claro.
Porque a polícia era...
Tinha mais com que se preocupar.
Não era isso. Estava-se nas tintas, de facto.
Bem, mas é claro que o golpe de Estado de 1926, não é? A repressão aumenta.
É aí que começa a aumentar. Vários clubes com jogo legal tiveram que fechar em Lisboa. Portanto, começou a ser proibido o jogo, mas manteve-se o Casino Internacional do Monte Estoril.
O atual Casino Estoril, não?
Não.
Não
era,
é?
Não, era noutro sítio, era onde foi depois o Hotel Eden. E era no Monte Estoril, não era no Estoril. Okay. E era muito procurado pelas famílias mais ricas. Em 1926 foi inaugurada a linha de comboio elétrica entre Cascais e Lisboa. Portanto, já havia comboio a vapor, mas não elétrico.
Sim.
E que tornava o transporte muito mais rápido e muito mais eficaz.
Sim.
E isto tornou-se também uma atração para o casino.
Claro.
As pessoas queriam ir experimentar o novo comboio elétrico. Tanto que o último comboio da noite de Cascais para Lisboa era conhecido como o comboio da roleta. Porque eram pessoas que vinham do jogo.
E foi no Casino do Monte Estoril que houve a principal festa de Ano Novo em 1927.
Sim.
Essa onde tal
esteve,
festa.
Onde esteve o primeiro grupo americano de jazz a pôr os pés em Portugal. É uma coisa extraordinária.
Só em 1927,
nunca um grupo americano de jazz, já havia algumas bandas de jazz portuguesas, mas nunca um grupo americano de jazz pôs os pés em Portugal. Segundo o Diário de Lisboa da época, eram, e a citação, 12 negros com as suas originais músicas, danças e canções americanas.
Foi um sucesso, imagina.
Foi um sucesso, claro. Houve direito a anúncio no jornal e até se recomendavam os melhores horários para apanhar o comboio elétrico até à festa, para chegares a tempo.
Imagina a citação. E a comida? O que é que se comeu nessa festa?
O menu, como não podia deixar de ser, vinha descrito em francês, claro.
Oh, diabo, queres
como
ajuda?
Nós já vimos, como nós já vimos no episódio sobre o último jantar do rei de Portugal,
sim,
tudo
sim,
em francês.
Também, sempre. O menu era todo em francês.
Sempre que eram coisas à séria, tudo em francês. Sim. Mas para te poupar a minha pronúncia de vacances,
da Vec.
Resolvi traduzir. E assim não passo. Não temos não... aqui sempre aquele momento.
E não sofres de bullying.
Exatamente.
Então vá lá.
Bom, então começava com uma espécie de caldo de galinha, uhum. Um bocadinho mais trabalhado. Depois passava...
Não era a célebre canja, não.
Não era canja.
Uma coisa assim.
Depois passava para um filete de linguada à manière, que era, aliás, uma das coisas mais típicas nos anos 20 e depois nos anos 40 e 50.
E nos anos 80, fartando com linguada à manière.
Já, ia já um bocadinho em queda, já, nos anos 80. Depois continuava com uma vitela com cogumelos acompanhada por uma couve-flor gratinada.
Olha, já existia couve-flor gratinada.
Ainda havia outro prato de carne, que era um peru recheado com castanhas. Aliás, nós também fazemos.
Foi o nosso peru no Natal este ano.
Não exatamente a mesma receita, mas foi. E depois acabava com cabaz de frutas da época em nogá. Uma coisa espetacular, não é?
Tudo isto, curiosamente, preparado pela Garrete de Lisboa, que não tinha nada a ver com a Garrete do Estoril.
Nada. E ainda houve várias surpresas. Umas, eu adoro o anúncio, que descreve deslumbrantes efeitos de luz.
O que é que eram? Bola de espelhos, não?
Se calhar nem tanto. Se calhar nem chegavas à bola de espelhos, não sei. Havia também...
Já devia haver bolas de espelhos na altura, de certeza.
Nos anos 20, não sei.
Claro que sim.
Havia também um colossal espetáculo, como eles descreviam, que incluía um show da Olga.
Não era a amiga Olga.
Não era a amiga Olga, era uma dançarina latino-americana.
Devia ser assim em bom, então é uma Olga em bom.
O show da Olga é muito bom, devia ser conhecida na época. Era uma dançarina latino-americana em um concurso de toilettes, não é? Portanto, para ver quem estava mais bem vestido. Rendeu às duas vencedoras uma artística boneca em biscuit. E uma lindíssima caixa de pó de arroz em loiça. Isto é maravilhoso.
Adoro os adjetivos.
É maravilhoso. Não? Isto já para não falar de uma parelha de baile de seu nome, Dori e Andelis. Dori Andelis.
Porque isto era uma atuação?
Era, claro. Era uma parelha de baile. Portanto, havia ali um par que dançava de forma profissional e que puxava pelo resto do público.
Claro. E como
uma
é
maravilha.
E como é que correu todo esse espetáculo?
Ora... Passo a citar. Excedeu toda a nossa expectativa, escreveu uns dias depois o entusiasmado repórter da capital Diário Republicano.
O repórter adorou, podias ter apanhado também uma tarde.
É espetacular. Diz ele que perto das 3 horas da madrugada chegou a atingir o delírio.
Ai,
que maravilha. E o delírio é o quê? Incluiu serpentinas atiradas de mesa em mesa e esplêndidos números de variedades no intervalo das ceias.
Estás a citar o artigo do repórter da capital.
Esplêndidos números de variedades no intervalo das ceias. É maravilhoso.
As outras festas eram todas em clubes, não havia cá discotecas nessa altura?
Não. Havia clubes que tinham este nome pomposo dos clubes ingleses, pedantes, não é? Uhum. Que eram clubes em que as pessoas iam para fumar um charuto, mas na verdade eram muito mais parecidos com os cabarés franceses do que com os clubes ingleses. Portanto, o clube era só para lhe dar ali algum toque de fineza.
De classe.
Abriam por volta das 7 da tarde, serviam jantares e ceias, uhum. E ficavam até de manhã. Ficavam abertos até de manhã.
Ah,
e tinham sempre jazz bands, que era o que estava na moda na altura, eram bandas de jazz, a tocar para as pessoas dançarem, e as pessoas iam dançando e
serviam
jantando.
Jantares e ceias também,
claro.
Não é?
Claro. Okay.
Mas a prostituição também começou nessa altura em força, também, nestes clubes.
Também.
Nestes
havia, havia dançarinos, homens pagos pelos clubes, chamavam-lhes papiões, que dançavam com raparigas decorativas, isto descrito por um jornal, raparigas decorativas seminuas.
Imagino, jantar de biquíni, basicamente.
E que serviam para quê? Para atrair os restantes clientes para a pista de dança. Portanto, no fundo eram dançarinos, tal como a outra parelha, estes eram dançarinos profissionais, mas com as raparigas já seminuas.
E depois, claro, com o aumento,
com o aumento do consumo da cocaína, a prostituição, como eu estava a dizer, tornou-se também mais frequente nos clubes. E tudo isto se misturava e convivia na noite. Havia homens, havia mulheres, havia casais, portanto não era uma coisa só de...
Prostitutas, tudo...
Tudo. Droga, álcool,
pais
jogo,
de família.
Tudo. Mas os...
Pais de famílias com a sua respectiva mulher.
Sim, iam em casal. Uhum. Isto era uma forma de diversão.
Ok.
Não era...
Não tem nada a ver com o ambiente hoje em dia das casas de striptease, não é?
Nada. Sim. Estes clubes estavam na moda e eram frequentados por toda a gente. Uhum. Normalmente havia um salão de jantar, onde se serviam jantares e ceias até mais tarde. As ceias eram muito mais populares do que os jantares. Portanto, tinham muito mais gente, porque os clubes enchiam mais quando as pessoas saíam do teatro.
Ah, ok.
Portanto,
sim,
até podias comer alguma coisa, um jantar leve em casa, ias ao teatro e depois, então, ias para o clube e fazias a ceia. E aqui, nestas salões de jantar, as mesas estavam espalhadas à volta, de maneira a deixar uma zona livre no meio para as pessoas dançarem. Ou seja, as refeições eram acompanhadas de concertos. Portanto, enquanto as pessoas jantavam, havia bandas ao vivo com música de dança e as pessoas levantavam-se a meio da refeição para dançarem e depois voltavam a sentar-se. Era um ambiente totalmente descontraído.
E era aqui que se faziam as festas de passagem de ano na altura?
Era, era. O Ritz Club, por exemplo, anunciou o seu Réveillon du Nouvel An.
Ah,
Bal
bem.
Masqué.
Pronto, para o caso não perceberes, vou traduzir que és. Portanto, o Réveillon, passagem de ano, do ano novo, não é? Passagem de ano. Não, por acaso, Réveillon de passagem de ano.
É festa, Réveillon é festa de
festa
novo.
Festa de novo.
Festa de novo.
Com baile de máscara.
Com baile de máscara. Baile de máscara. Exatamente. Sim. O Avenida, que era outro clube, tinha a grande fête de nuit souper dançant.
Ai, que bem, agora disse bem.
Estás a ver? Com jantar dançante.
É isso.
Com uma atuação e com uma atuação de, e este é que eu adoro, Los Reis del Tango.
Ah, que maravilha. Eles eram argentinos, pois, claro, não?
E com direito a brindes e a surpresas para todas as senhoras. É o que eles anunciavam. O Monumental e o Bristol Club, que enchiam todos os dias, também prometiam dancing a noite fora, na festa de passagem de ano.
Sim.
E o Monumental, aliás, tinha uma atração nova. Tinha uma cabine de luzes que todos os dias era ocupada por um mestre eletricista que oferecia efeitos luminosos aos clientes. Se isto não é maravilhoso, eu não sei o que.
E eram grandes festas nessa altura. Então, os anos 20, de facto, tiveram festas de passagem de ano em bom.
Era uma maravilha. Mas o mestre eletricista, portanto, o homem da bola de espelhos ou do jogo de luzes, era um mestre eletricista que oferecia efeitos luminosos aos clientes.
Mas isto tudo, claro, que acaba, não é? No fim da década, com a queda do Wall Street. Não é?
Sim, com o crash da bolsa e com a subida do Salazar ao poder. O crash
que também
tem...
veio maçar e tornar este país mais maçador que nunca.
Vai. O creche tem efeitos mais tarde em Portugal, mas desde 1926 que começaram a ser impostas progressivamente várias limitações aos clubes.
Devia achar que era contra os bons costumes.
Em especial a proibição do jogo, que levou vários clubes à falência, era a principal fonte de receitas. E na década de 30, a noite de Lisboa já não tinha nada a ver com a loucura e a euforia dos anos 20. Foi progressivamente caindo.
Não. A partir daí, depois, entretanto, entra-se outra guerra... tempos de Salazar.
Sim, depois vem a moralidade. Quando o Salazar sobe, apresenta o conselho, vem
a moral dos bons costumes.
Exatamente.
Resumindo, até ao boom dos anos 80, que aí sim já estávamos nós
aí
vivos.
E tivemos uma recuperaçãozinha da noite.
Tivemos uma bela recuperação e a noite voltou a ser.
Mas nunca voltou a ser a mesma coisa.
Os anos 20, acho que não. Não sei, não estávamos lá, mas calculo que não.
Esta loucura dos anos 20, de facto, deve ter sido.
Bem, mas nós
ficamos
vamos voltar...
com o pequeno Saúl, que é o que nos resta. Ficamos com o pequeno Saúl.
Nós voltamos em 2024.
É verdade, para o ano, até para o ano.
Até para o ano. Com mais favas contadas e com a história do bolo mais famoso desta época. Sabes qual é?
Mistério.
Ah, é, mistério. É um grande mistério.
É mistério.
Bom ano novo e até para a semana.
Até para a semana, bom ano.
Favas contadas com o Casal Mistério.